Alô, eu sou a Camila Kintzel e esse é mais um episódio do podcast Eu e Deuses, um programa bissemanal em que eu e a amicíssima Daniela Benetti contamos causas de mitologias, folclore, santos, contos de fada e outros demônios. No episódio de hoje, a gente vai para a Rússia e outros países eslavos para conhecer essa figura estranha chamada Baba Yaga. Sabe a bruxa do conto de fada? Parece bem.
O babado é certo!
Para começar, a Baba Yaga mora em uma casa que se equilibra sobre duas pernas de galinha gigante. Isso, a cabana em cima das pernocas de frango.
Parece um frango, meu! Olha que situação! Olha que coisa ridícula!
Isso acontece para que a casa possa sair andando e seja difícil de ser encontrada. A cerquinha da casa é feita de ossos humanos com crânios espetados nas pontas, bem arrumadinha e branquinha. Viu só o cuidado? A fechadura da casa é cheia de dentes. Em algumas versões, as decorações das cercas e os dentes das fechaduras vêm justamente dos homens que a Baba Yaga devora depois de cozinhá-los num caldeirão. Reciclagem que chama a gente, né? Tá usando as embalagens, não é bom? Estranhos só conseguem entrar na casa se falarem: vire-se de costas para a floresta e de frente para mim. Viu? Quando você ouve o podcast certo, você aprende coisas úteis. E agora você consegue entrar na casa da Baba Yaga. Ah, isso também serve para a casa parar quando ela estiver andando, sabe? Se ela estiver dando um rolê na floresta, você fala: pare, casa, e vire-se de frente para mim. E aí a casa faz isso. Inteligente essa casa, né? É a internet das coisas, gente.
Aham, Cláudia, senta lá.
O nome Baba Yaga é disputado por algumas versões. E significa algo como mulher velha ou avó mesmo. Como Babcia. Em polonês, que eu vou agora estragar várias linguagens, tá? Babcia, em polonês, babushka, em russo, ou baka, em croata. Já o Yaga tem mil explicações. Ele pode significar horror, arrepio, bruxas, mulher malvada, raiva ou fúria. Eu gostei da combinação vovó arrepio, ou vovó horror. Escolhe aí uma para você. Fisicamente, a Baba Yaga é aquela mulher velha, deformada e, em alguns casos, muito sábia.
Desculpem as feias, mas beleza é fundamental.
Ela tem presas que quebram ossos e grandes orelhas. As presas explicam a cerca, né, que ela tem lá de ossos humanos. Ela tem buracos no lugar dos olhos. Em algumas versões, ela usa uma capa de couro de rã e um casaco de couro de cobra. Fashion e nada sustentável. Toda no couro dos animais da floresta. Em algumas versões do mito, ela na verdade são três irmãs com o mesmo nome e a mesma maldade. Numa das histórias, são quase a mesma mulher, mas é a mesma mulher de diferentes idades que vive em três casas diferentes, iguais na floresta. Manja a série Dark? É mais ou menos por aí. Ela também é conhecida por suas pernas ossudas, praticamente sem carne.
Só pele e osso.
Em algumas versões, ela chega a ter pernocas de pau. Outra coisa que é comum a todas as histórias é que ela voa com a ajuda de um almofariz, que nada mais é que um desses pilões de tempero, sabe? E a vassoura, ela só leva para apagar os rastros do seu voo. Será que está aí a primeira ideia de que as bruxas voam em vassouras? Pode ser, hein?
Gênio! 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 Gênio!
Mas eu confesso que voar no pilão usando um macetador como leme me confundiu bastante. Eu nunca tinha nem sonhado com essa imagem. Por outro lado, faz bastante sentido voar no pote, em especial para sequestrar umas crianças que não se comportaram muito bem para comê-las depois, né? É, cabe você e mais uma criança no pote. E aí você pode usar o pilão na cabeça do mal comportado. Lembrando que é só gente escrota que ela horroriza. E aí não depende da idade, tá? Pode ser, tipo, de qualquer idade. Num poema do século XIX, ela parece ter sido criada numa mistura cozida das 12 mulheres mais malvadas do inferno. Isso por obra do próprio capeta. Já imaginou? Pegou as 12 mulheres mais malvadas do inferno, cozinhou e saiu a Baba Yaga.
Sai da frente, Satanás!
Mas vamos lembrar que sempre que ela não é só má. Ela pode te ajudar também se você for puro de coração ou contar com o auxílio de algum animal falante agradecido por você não ter matado os filhos dele. Que é uma coisa que acontece com frequência nas lendas russas. É muito comum. Tipo, você encontra com um animal e ele fala: ai, não me coma, não coma meus filhos. Aí você não come e ele te ajuda depois. Então, nunca coma um animal falante na Rússia. Enfim, a Baba Yaga virou personagem de muitas histórias, como a formosa Vasilissa, que lembra muito a Cinderela, com madrasta, irmã malvada e tal. Ou no Cochei, Imortal, que a gente vai contar mais pra frente. Gente, tem muita história pra contar. Bom que se vocês gostarem desse podcast, não vai acabar mais, assim. Eu acho que a primeira história em que ela aparece é um pouco João e Maria também. A nova madrasta resolve se livrar dos primeiros filhos do seu marido, né, dos filhos do primeiro casamento, e os manda para a casa da Baba Yaga para trabalhar. Antes, no entanto, eles passam na casa da avó, que lhes dá presunto, biscoito, pão e outras coisas. A Baba Yaga dá tarefas difíceis para os dois, assim, para eles, e diz que se eles não conseguirem terminar, ela os comerá. Mas o menino e a menina meio que compram uma ajuda dos outros animais falantes ao redor com as comidas, sabe, para os animais ajudarem. No fim, eles conseguem fugir com a ajuda do gato preto e voltam para casa, onde a madrasta é punida e o pai e os filhos vivem felizes para sempre. Meio parecido, né? Uma mistura de Cinderela com João e Maria. Ah, mas tem outras aparições, a Baba Yaga com seu próprio nome e mais modernas. Temos o Hellboy, em quem ele luta com ela, ou em John Wick, o que ele é chamado de Baba Yaga justamente pelo seu potencial de morticínio. Ela também aparece nos quadrinhos de Valentina, do Guido Crepá, nos quadrinhos do Hellboy, no jogo da Tomb Raider, na Orphan Black e até em Homem-Formiga como referência. Ou seja, é uma personagem que entrou um pouco pro imaginário mundial, sendo única e tornando-se referência. No Brasil, acho que o mais perto que nós temos da Baba Yaga é a Cuca, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E você, o que acha?
Eu acho uma puta falta de sacanagem!
E aqui chegamos ao mais um fim de podcast. Se quiser saber mais, já sabe. Vai ler uns livros. Obrigada por ouvir até aqui e se quiser pode escrever para mim no contato@euedeuses.com.br pedindo mais lendas, histórias, do seu santo de estimação, o que você quiser, assim, folclore, etc. Uma hora a gente pesquisa, prometemos. É isso e até o próximo episódio de Eu e Deuses. Evoé!